consumo dos produtos pet, falamos de guarda compartilhada, falamos de bichinho doente, plano de saúde para bichinho também.
De tudo pouco.
O Dinheiro TMC de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema pertinente que faz diferença no seu bolso, no seu dindinho.
É isso. Acesse nosso site tmc.com.br e segue a gente nas redes sociais também, @tmcnewsbr. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. E olha só esse dado. As vagas de trabalho crescem em ritmo menor em abril. As informações diretamente de Brasília, você confere com Lucas Scheller.
O Brasil criou quase 86 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de abril. O número mostra a desaceleração no ritmo de geração de empregos formais por aqui. Em abril do ano passado, o resultado tinha ficado quase 3 vezes acima do registrado agora, um saldo positivo de 238 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Durante entrevista coletiva, o ministro Luiz Marinho reconheceu que os dados refletem um resfriamento da economia e cobrou atenção sobre a política de juros do Banco Central.
Os juros, ele é excessivamente alto para a economia brasileira e ajudaria muito a redução dos juros para atividades econômicas. Você tem... Seguramente é visível que investimentos de vários setores eles estão sendo prolongados. Ele não existe, felizmente, uma desistência do investimento, mas eles vão sendo, né, alongados, mais gradativos, poderia ser mais rápido caso não houvesse esses juros tão excessivos.
No mês passado, o desempenho do setor de serviços puxou o saldo positivo no Brasil, com 69 mil contratações acima das demissões, seguido por construção com 23 mil e indústria com 9 mil. Na outra ponta, comércio e agropecuária juntos demitiram quase 17 mil pessoas. De acordo com o CAGED, no acumulado de janeiro a abril, o Brasil criou quase 700 mil postos formais contra 913 no mesmo período de 2025. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de mais de 1 milhão de novas vagas. Durante a divulgação dos dados, o ministro do Trabalho foi questionado sobre a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara. Disse achar possível uma tramitação acelerada no Senado.
Eu não gosto muito de falar de prazo para o parlamento, que seria uma certa interferência, busca de interferência executiva no legislativo, que não é saudável. O tempo do parlamento é o tempo do parlamento. Evidente que se o Senado tiver debruçado com prioridade, com desejo da agilidade que a Câmara trabalhou, creio que 30 dias é suficiente.
O Senado recebe nos próximos dias o texto que prevê carga de trabalho semanal de até 40 horas no Brasil.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
Já está no ar o Sobremesa. E o entrevistado de hoje é o Júlio Bernardo, o JB. Ele é um dos maiores cronistas gastronômicos do Brasil e já até tretou com chefes famosos. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fique agora com o Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Você que está sintonizado na Transamérica tem... TMC, sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Sim, é o programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros apresentadores. Aqui ao meu lado tem ela, Mini Ruth.
Oi, gente, bora começar mais uma quarta-feira. E aí, comeu aquela feijuca? Então bora pra sobremesa, né, Batista?
Será que dá ainda?
Opa!
Depois de uma feijuca, mandar uma sobremesa, pelo amor de Deus. Estamos ao vivo no nosso YouTube, TMC News BR. Você vai lá, você comenta, fala bem da gente, porque a chefia vê os comentários.
Exatamente,
bom. Então vai lá, se inscreve no canal também e deixa o seu like lá no vídeo, fala que você tá gostando, que aí o YouTube empurra pra mais gente.
Boa! Olha. E também participe da nossa enquete do dia. Qual é a pergunta de hoje, Marcelo Batista?
Ah, a pergunta de hoje não é nenhuma pergunta. É que a gente mostrou dias atrás,
sim,
aquele evento em que a Janja participou e ela tava explicando o termo Red Pill,
sim,
como é que surgiu. E aí, ao invés dela falar pílula, ela disse pírula.
Pírula, com R.
Pírula, pírula. Então a pergunta de hoje, eu quero que vocês ajudem a gente a lembrar qual os maiores crimes que um político já cometeu contra a língua portuguesa.
Caraca, boa essa enquete, hein? Qual foi o maior crime ortográfico que um político já cometeu? Ô, Miruti, você lembra de algum?
Eu lembro. Ah, o Lula, ele acabou falando muitas coisas, né?
É verdade,
mas
Lula tem várias.
Não esqueço dele falando Pretobras.
Como é que você imita o Lula aí falando, vai?
Ah, eu não sei, eu sou seu Bolsonaro.
Vai tentando, Lula.
Tem que imitar os dois,
vai.
Companheiros. Pretobras.
Que isso, não? Faz uma voz assim, companheiro, vai.
Mas se eu baixar aqui, eu não consigo.
Nossa,
porque
parece um exorcista. Vai, Batista.
Meu Deus.
E pra você, Batista, qual foi o maior crime ortográfico que um político já cometeu?
Eu não lembro. Não? Acho que tem muito político que fala tudo errado, né?
É verdade.
Não, concordância verbal não existe, né? Mas eu vou me lembrar de algum aqui.
Vamos parar a meta.
E você pode lembrar do crime ortográfico que algum político já cometeu e mandar pra gente através do WhatsApp 011 97221 1001. Bom, amigos e amigas, pra você que nos ouve com o seu ouvido, você que tá sintonizado no rádio do carro, no seu fone de ouvido, também no computador da sua casa e no seu trabalho, hoje a gente vai bater um papo mega especial com o nosso convidado de honra, que é crítico gastronômico. Ele conhece os melhores e também os piores restaurantes do Brasil. Ele tá no Instagram como @julinhocancelado e também tá no YouTube, que é o Boteco do JB. Senhoras e senhores, vamos receber ele, Júlio Bernardo, o JB! Obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês.
Bom, e a primeira pergunta de hoje vem do Batista. Por favor, Batista.
A gente quer saber qual a sua sobremesa predileta, JB.
Tiramisu.
Tiramisu é chique.
Mais um ponto para o tiramisu.
É chique.
É o doce que mistura café, creme, bolacha.
Muito difícil achar um bom na cidade.
É mesmo?
Qual foi o melhor que você comeu aqui?
Eu não gosto muito do termo melhor, porque é sempre subjetivo, né?
Então qual que você mais gostou?
Alguns bons tiramisus na cidade de São Paulo, a cidade de Coviva, a cidade de onde eu gosto de escrever, né? Fazendo. Ah, mas não tem dinheiro pra ir no Fazano. Puta que pariu. Tem que...
Não, a gente não tem. A gente aqui não tem.
Nunca nem fui.
Nem conhece.
Quanto custa lá um tiramisu desse? Só pra ter uma ideia.
Em torno de 60 e poucos reais, mais 17% de serviço.
Falei, que mais? 17% de serviço?
Sim.
Fazano, onde mais?
Agora eu vou dar uma alternativa mais popular, né? Mais acessível. Tem um café no Lago São Bento, chama Café Girondino. Desde 1850.
É o mais antigo, acho,
mais
né?
Aqui. São Paulo, né?
Tem um bom tiramisu.
Quem tá ouvindo a gente em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, qual é o melhor tiramisu aí? O que você mais gosta pro pessoal?
Do Brasil.
Do Brasil.
Do Fazano.
Então tá bom. Você que tá morando aí em Pernambuco,
que vale a pena.
Pegue uma passagem, venha. Fique aqui hospedado no Fazano, que é um hotel bem chique em São Paulo.
Custo benefício.
E coma o tiramisu.
Guarda agora, dinheiro, viu, filho?
Já que a gente tá falando de sobremesa, JB, qual é a sobremesa mais brega do Brasil?
Petit gâteau. O... Petit gâteau. Aquilo é um erro. Ah. É um erro.
Uma delícia. Ah,
tudo bem.
Me refresca a memória. Petit gâteau é o bolinho.
É um bolinho mal assado. É um bolinho que deu errado. É uma sobremesa francesa, que tem outro nome, que eu não me lembro agora. De um chefe francês televisivo. A tornou famosa aqui e a rebatizou o Petit Gâteau.
Tá falando do Jacquin, né? Foi o Jacquin que trouxe, né?
Não sei se foi ele quem trouxe, mas foi ele quem deixou famosa.
Entendi. Pra você é
bolinho mal assado.
Tá errado. E aí tem aquele outro. Tem aquele outro restaurante que tem comida com o nome de famoso que piorou ainda o Petit Gâteau, que bota um sorvete.
O Paris 6. Não, aí já é um crime. É. Né? Até então a gente tá falando de comida, né? O papo tá mais civilizado.
É. Não, você tá falando isso só porque você não tem um prato lá com
o
seu nome.
É. O que você prefere? Ir no Paris 6 ou cair de moto?
Eu vou no Paris 6.
Eu prefiro cair de moto.
Mas quer dizer que aquele que ele botou o sorvete lá é um crime.
Não, aquilo é comida pra. Tem que tomar cuidado com os termos pra não ser cancelado. Com gente com mente menos privilegiada, né?
Se você tivesse um prato no Paris 6, qual seria o prato?
Branco, vazio.
Tá certo. Ô, vem cá. Você, JB, já deu pra perceber que ele é um crítico gastronômico que não poupa palavras e não deixa que o pessoal fique amedrontando ele. Ele dá a crítica dele, ele dá a opinião dele. Algum chefe já ficou bem bravo com você de parar de querer te enfiar porrada?
Eu nunca apanhei. Eu já perdi as contas dos lugares onde eu não sou bem-vindo. Mas a boa notícia é que não faço a menor questão de voltar.
E você chegou a fazer alguma crônica em cima de um prato que pegou mal, que o pessoal falou, não, isso aqui não é bom.
Pegar mal pra quem?
Não sei, pegar mal pro restaurante, pro chefe.
Olha, o que eu gosto de falar, que eu sempre falo com o público. Eu falo com quem me lê, eu falo com quem me assiste. Tá. O chefe, o restaurante, tem que ver com um texto, um vídeo do teu crítico. Crítica, você filtra.
Boa. E JB,
aproveita que dá.
E JB, crítico, você se considera um cronista gastronômico. Qual que é a diferença? Explica para a nossa audiência.
Acho que no Brasil não existe boa crítica gastronômica. Não, é muito caro fazer. A formação. Imagina, você vai num restaurante que acabou de abrir, aí você vai sozinho, com a namorada, com o grupo, menu de degustação, menu executivo. Você gastou uns 5, 6 mil reais pra escrever um texto. Isso sempre foi inviável. O cronista bate uma chapa. Ele bate uma chapa, passa uma impressão.
É mais superficial, então? É mais assim, vou ali e vou falar só o que eu. Que a minha opinião, só que a minha experiência como foi. Não tô julgando o prato, não tô julgando o talento do chefe, tô só batendo aqui, dando uma opiniãozinha.
É mais informal.
Informal.
É melhor que superficial.
Tá bom. E qual é o melhor lugar do Brasil pra se comer, então? Vamos, já que a gente tá falando de polêmica.
Eu não gosto desse tema, melhor isso, melhor aquilo. Porque é sempre subjetivo. O Brasil é um país de dimensão continental. Não é sobre comida, é sobre pessoas.
Entendi.
O que você gosta de comer?
Olha, eu particularmente.
E onde você gosta de comer?
Entendi.
E quanto você quer gastar? O que é boa comida pra ti? Fala pra mim que eu te respondo. Dentro do que eu puder te ajudar.
Batista, o brasileiro
me ignorou, foda-se.
Não, eu te ignorei, não. Eu quero Fala, tirar Batista. Minhas dúvidas.
O brasileiro estraga, por exemplo, comida japonesa, que o brasileiro vai lá e bota cream cheese. Aqui. E aí inventa um monte de coisa.
Eu acho que isso. Eu já falei isso uma vez no vídeo: morango no sushi, cream cheese. É um bom motivo pro Japão declarar guerra pro Brasil. Mas por outro lado, a gente tá falando de São Paulo. São Paulo é a cidade com a maior colônia japonesa do planeta. Então, se 5% dos restaurantes forem bons, já é restaurante pra caralho.
Tem
bastante coisa boa.
O que você acha desses festivais gastronômicos que estão rolando? Você acha que a qualidade da comida, quando tem muito tipo de comida, fica menor ou maior?
Um meprazol antes, um meprazol depois, resolve. Tem que saber selecionar. Esses festivais tem um público, né? Família. Você tem filhos. Filho no restaurante criança no restaurante, geralmente elas curtem a primeira meia horinha, né? E se você não calar a boca do moleque com o iPad, o que não é de bom tom, como diria Odete Rosman, ele vai começar a achar chato. Num festival, ela pula, vai pra cá, vai pra lá. Tudo, muita gente não pode ir no restaurante. E você tem acesso com menos dinheiro também. Então tem seu público, tem seu valor.
Oh, que legal.
Tudo tem seu valor. E esses influencers, JB, que vão e tudo é sempre maravilhoso. Eu já vi um 115 melhor parmegiana do Brasil passando pelo meu Instagram. O que você acha desses influencers? É pra comer de graça que o cara vai fazer isso ou não?
Todos têm seu valor, menos o influencer, né?
Muito bom, muito bom.
Xinga minha mãe, mas não me chama de influencer. É uma geração muito tosca, né? Não é sobre comida, elas querem mostrar que estão no lugar. Isso vai além da comida, isso vai num show, até no cinema, pessoas filmam, elas querem mostrar para um público que muitas vezes não existe, né? Porque é difícil eles terem um público. Alguns têm um grande público, mas virou uma idiotização do ser humano. É uma das provas que o homem não deu certo.
E para comer e beber bem, é necessário gastar muito aqui no Brasil?
É necessário ter cultura. Mas não precisa. Mora num país riquíssimo. No ingrediente. Tudo. Mas você tem que saber fazer as coisas. E um feijão? Como fazer um feijão em casa? Evita prateleiras no mercado. Compra no mercado local, numa feira livre. Daí você vai comprar um feijão novo, que você não precisa de panela de pressão. É preciso saber um pouquinho, estudar um pouquinho. E hoje a informação nunca esteve tão fácil, está ao alcance na sua mão. Celular funciona para um monte de coisa ruim, mas também tem coisa boa. Como toda e qualquer mídia, né? Rádio, por exemplo.
Com certeza.
E JB, a gente sempre falou esse negócio de gastar, né? A gente teve uma discussão aqui outro dia no programa, né? Por que era mesmo?
Eu lembro que...
Era que o Lucas falou que não era possível se gastar 200 mil reais pra comer.
250 não. mil reais.
200 mil. Não veio aumentar, não.
Não, 250 mil
era
reais.
Era 200 mil. 200 mil.
Eu lembro da discussão, eu tava aqui.
A gente teve essa... a gente vai colocar a nossa discussão no ar. Por favor, JB.
Não é possível gastar 200 mil pra quê?
Você vai ouvir aí.
Pra comer em um restaurante.
Que eu falei, claro que dá pra gastar 200 mil em restaurante. O Lucas teimou com a gente que não dava. Então a gente vai colocar o trecho, não é mesmo? A nossa direção, a nossa produção, né? Pode soltar, por gentileza.
Eu acho que fez pra viralizar.
Igual às vezes, você já viu aquele. Quando umas pessoas postam umas contas de restaurante que dá 250 mil reais.
Não dá.
Você acha?
Também acho que não.
É?
Acho que eu, pelo menos, eu, na minha ignorância, não conheço nenhum restaurante de São Paulo, cidade que eu habito, que tem pra você gastar 250 mil reais.
Ah, dependendo, dá.
Que isso, Barra Batista?
Ah, opa.
250 mil reais.
Se pedir umas champas, uns negócios nervosos, você gasta. Se levar uma turma, opa.
Que
é champa? Oh. Champanhe. Oh. Champanhe é bebida francesa. E aí, Jota? O que você acha? Você acha que dá pra gastar 250 mil reais num restaurante em São Paulo?
Me dá 250 mil reais que eu provo pra você que dá. só de pinga.
Só de bebida.
O
Batista, no mesmo dia, ele falou que tem uns restaurantes aí que tem uns vinhos de 100 mil reais cada.
Mais.
E pede duas garrafas e acabou.
Não lembro, sem fim.
Sim, pô, mas é que eu não fui com essa cabeça, eu fui com a minha ignorância, como eu mesmo disse. Pô, né? Os pratinhos que eu como é mais.
Você gosta de prato barato?
Eu gosto. E você,
JB? O que você acha, então, JB, da comida, por exemplo, do bom prato? Que é um real, né?
Vários que cobra. É fundamental você ter uma comida mais acessível. É um projeto bonito. É legal, já comi no bom prato. Vale mais. Pagaria dois.
E eu quero que, então, reforçar. Dá pra gastar 250 mil reais num restaurante em São Paulo?
A vida é sua, você estraga ela como quiser.
Valeria. Não, claro, se valeria a pena,
claro,
não.
Claro que dá.
Ah, tá vendo?
Bebida? Vinho?
Como? Me indica um restaurante. Vai que a gente tem um ouvinte
não
agora.
Digo, acho que não vale. Eu não falei que vale. Eu falei que dá pra gastar.
Não vou indicar porque não vale.
Por quê? Por ostentação, né? É. Fora de moda.
E vem cá, e aqueles restaurantes que cobram menu degustação, 3 mil reais, você acha que vale a pena?
Depende do caso. Você tem expertise, tem serviço, tem produto. cada caso tem que analisar. Senão a gente vai ser leviana. Mas dificilmente vale, isso eu te adianto.
E qual foi o lugar que você mais gastou pra comer? Você falou assim, caramba, gastei aqui um rim.
Caramba, não gasto tanto não. Mas tem alguns restaurantes mais caros. Vou te falar um exemplo bom. Tá, um exemplo bom, um exemplo ruim. Entrega ou não entrega? Não entrega. Dom, que é um restaurante tem mais de 20 anos, é super
no famoso.
Acho que é o restaurante mais premiado da história do Brasil, né? Não vale. Uma comida sem sabor, inócua, não rola. Não vejo dinheiro gasto ali. Em bebida, comida, serviço, expertise, produto. Vale. Otec no Rio de Janeiro, do Alberto Landgraf. Também, acho que em ambos, se fizer o rolê completo, mais de R$2.000, com certeza. Ele entrega a cada centavo.
Caramba!
Olha só!
Estamos aqui falando com ele, que é cronista gastronômico, conhece os melhores e também os piores restaurantes do Brasil. Júlio Bernardo, JB e Mini Ruth, por favor.
JB, eu quero saber o seguinte: o que você acha desses bares moderninhos que estão na moda de usar decoração para parecer mais vintage, né? Como se fosse um bar antigo.
Constrangedor. Acho que temos a nossa propriedade intelectual, não é nenhum elogio, né? É a nossa obrigação ser honesto, né? Constrangedor. Virou um monte de Epcot Center, né? Bar temático, uma Disneylândia, né? Dos bares e restaurantes. Constrangedor.
E nessa linha. Eu moro ainda
no centro antigo de São Paulo. Eu sou velho por natureza. Acho que pode. Pode e deve ser mais inteligente que isso.
E aproveitando essa linha, esses restaurantes meio zens e tal, que colocam no cardápio comida afetiva.
Puta!
O que é que você tem a dizer?
Viu? Tem toda uma lista, né, de chavecos gastronômicos. Comida afetiva é um dos chavecos da vez. Siga o caminho do dinheiro. Desconfie de qualquer coisa parecida com storytelling. Uma coisa criada pra te enganar.
Qual foi a ação
comida
mais...
afetiva da tua mãe. Come em casa.
Sim. Tá. Qual foi a ação mais pega-trouxa que você já viu de restaurante usando?
A gente já teve bar de gelo.
Bar de gelo? Eu lembro, meu Deus. Que era inspirado na Rússia, né? Que loucura. Caramba, é verdade. Tem muita coisa. Você lembra? Outro?
Não lembro agora, mas assim, cada semana tem uma novidade, né?
Muito bom.
E o que você acha dessas comidas que viralizam, JB? Por exemplo, ano passado teve o morango do amor, né? Esse ano a gente tem o bolo pudim nos festivais de fatias. O que você acha dessa viralização?
Acho que você vende comida, qualquer coisa que você venda, primeira coisa que você tem que pensar é pra quem você vai vender. Mas isso tem uma razão de existir? Vou vender pudim, morango do amor. Não tem um público pra isso. Agora, existe o público da internet, o público viral. Ele tem todo o mercado pra isso. Eu desprezo profundamente. Eu quero que todos sejam felizes longe de mim.
JB, você viu que recentemente o Trump e o Lula se encontraram?
De novo?
De novo.
Tão amiguinhos, né?
Amiguinhos. Se encontraram e almoçaram juntos. Se eu disser o que eles comeram, você poderia dar uma analisada?
Por favor, onde então, vamos eles comeram?
Lá. Eles comeram lá na Casa Branca. Né?
Ok.
E a entrada foi uma salada de alface romana com jícama, gomo de laranja, abacate e molho cítrico. O que seria uma jícama?
Não sei.
Não?
Não.
Bom, eu vou pesquisar, mas...
Por favor, desculpa,
então, tira... Não, fica tranquilo.
Mas saladinha, pra ver 80 mais, tá valendo.
Pra ver 80 mais. Tá bom, o prato principal foi filé de carne grelhado com purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete com abacaxi.
Desequilibrado, né?
Desequilibrado. Total.
Feijão,
também
achei. Feijão com carne? Não,
feijão com relish, que é uma... O que seria o relish?
Relish é um molhinho pra dar uma acidez, comida com porco, não, uma conservinha, não. Conseguiu?
E a sobremesa?
Jícama é um tubérculo originário do México, pertencente à família das leguminosas.
É uma batata.
Uma batata.
O que você acha disso?
Eles meteram uma maionese lá pro Trump comer e falaram que é uma salada.
Eu acho que político não merece comer coisa muito melhor, não.
Boa! Sensacional! Muito bom! Não teve sobremesa? Não te... A gente não teve acesso, essa sobremesa, adoraria.
Você sabe que uma vez eu tenho um amigo que ele tinha fazer um podcast ao vivo, ele chama José Trajano.
Claro.
Eu cozinhava na casa dele, a gente fazia ao vivo, tá? Daí o Lula foi outro dia. Vou cozinhar pro Lula, né? Falou: não, eu só como comida da minha cozinheira, vou levar uma rabada. Daí levou uma rabada pro
Lula. Ele só come a comida da Janja, paca, por exemplo. O que você acha? Paca e o Bolsonaro era pão com leite condensado. Quem que se alimenta melhor?
Evoluímos, né? Pão com leite condensado é droga mais pesada. Paca é porco.
É
tudo porco. Carne de porco é saudável, gostoso.
Olha só.
Por favor,
me já tá bem. Lá em casa, a gente tem um dilema. A minha avó adora botar coentro em tudo.
Eu adoro sua avó.
Só que o resto da família odeia coentro. Você acha que tem algum tempero que estraga qualquer tipo de comida?
Eu acho que a sua avó é uma sábia. Sua família tá errada. Não estraga, ela domina, né? Ela predomina. Você não gosta de coentro, substitui por salsinha. Não, quem não gosta de coentro é inimigo mesmo. Eu sou do time da sua avó.
Tá vendo, vó? Fica a dica.
Chama sua avó pra. Fala sua avó me chamar pra comer na sua casa.
Fala!
Sua família.
Falando em vó, Ana Maria Braga é boa cozinheira?
Ela é uma boa. Eu nunca comi a comida dela. Mas ela é muito boa de TV, né?
É.
Ela é muito boa de TV. Pro que ela faz, basta.
Falando em bons cozinheiros, a avó da Mini Ruth, que é praticamente uma Masterchef.
É.
Esses jurados do Masterchef entendem mesmo de comida ou porra nenhuma?
Entendem muito de televisão, né? Pra eles, tem uma boa base de cozinha, claro. Pro que eles fazem, tá ótimo.
Restaurante do Jacquin é bom?
Qual deles? Jacquin tem
o Presidão, tem o Savá, né?
Eu parei de frequentar, eu nunca frequentei, mas eu parei de ir, eu conheci os restaurantes do Eric depois que ele tornou-se um artista de televisão. Não é uma crítica a ele, que torna-se um outro segmento, né? Então eu não fui, mas eu já fui em alguns restaurantes dele. Ele é um bom cozinheiro, sabe fazer algumas coisas muito bem.
Fogaça.
É mais limitado, né? Não gosto. Uma comida sem acidez.
Nem aquele aligô que ele fala, aquele negócio, aquele purê que é
comida pra paladar infantil, né? Purê com queijo. Meio constrangedor.
E a outra lá, Helena, é Rizos?
Helena Rizos. Ela é muito boa dentro do que se propõe fazer. Ela tem uma cozinha autoral. Não é o que eu gosto de comer também. Mas tem o seu público.
E o que você gosta de comer? Dá uma dica aí pro povo.
Eu gosto de comer bastante coisa, cara. Eu gosto de comer comida boa. Eu gosto de comer comida japonesa, gosto de comida brasileira.
O que, que é uma comida brasileira boa?
Arroz, feijão, bife. Eu gosto de comida do Pará. Adoro peixe com açaí, tacacá. Adoro tacacá.
Olha. Já levou a Joelma pra comer alguma coisa assim?
Oi?
Já levou a Joelma pra restaurante?
Não faz parte do meu ciclo de amizades. Adoro comida mineira.
Muito bom, eu também. JB, o que você acha desse tipo de restaurante que diz vender experiência gastronômica e aí quando você chega lá é só um bife com arroz?
Você fala experiência, você cai no mesmo balaio do gourmet? Valor afetivo. É xaveco. É xaveco. Fala sobre um produto pra te vender.
É aquele pega-trouxa que a gente falou anteriormente.
É a mesma linha do gourmet.
Gourmet é bem constrangedor. Gourmet não se usa menos hoje. Hoje artesanal o novo gourmet, né?
E os caras, os gringos que vêm pro Brasil, que o povo taca brigadeiro, olha. E o heavy, né, hein? E o heavy to experimentate brigadeiro. O que você acha de. O brigadeiro é uma boa apresentação pra cativar o gringo que vem pro Brasil?
Depende do gringo. Se for um americano meio trouxa, se for um trumpista, foda-se, dá. Não merece coisa melhor. Se for alguém interessado em comida, a gente tem coisas mais gostosas.
Do que o brigadeiro.
Olha só.
Agora uma pergunta um pouco polêmica. Eu quero saber desse caso que movimentou o Brasil, de um ser chamado Ed Mota. JB, você é a favor da taxa da rolha?
O Ediota, né?
Ediota.
Bares e restaurantes vivem de vender comida e bebida. Dificilmente faz sentido você levar uma garrafa. Ah, mas eu tenho um vinho especial pra levar um aniversário de casamento, não sei. Pesquise sobre o lugar, você vai. Vê se não tem o vinho na carta, se não tem nenhum vinho com perfil parecido. Se cobra a taxa de rolha. Essa noite tem. Primeiro, perdeu uma venda. Ele vive vender isso. Segundo, ele tem um serviço de taça, metria, tem uma despesa com isso. Então é justo. Agora, independente disso, o que ele fez de xingar a equipe de Paraíba, ele tacar a cadeira no chão, é de uma grosseria que vai além da questão, né? Acho que nada te dá alvará pra ser escrotinho da estrela.
Batista?
JB, grande JB, é o seguinte, JB, a gente sabia que você vinha aqui hoje, aí a gente pediu pro nosso estagiário, porque a gente tem um refeitório lá embaixo, a gente pediu pro nosso estagiário fuçar as marmitas dos apresentadores da casa. Então, desde o primeiro escalão até, né, os mais simples como nós. E aí, eu tenho aqui, muda a trilha, porque agora você vai analisar a marmita dos apresentadores. Você sabe falar isso aqui, Mini Ruth, ou você quer que eu faça o primeiro?
Eu falo. A Joana Trepton.
Joana Trepton, que é apresentadora do 360.
Isso. Essa é o primeiro escalão?
Primeiro escalão.
Marmita dela tinha foie gras selado, risoto de trufas brancas e caviar.
Cafona! Primeiro, foie gras não resiste à marmita. Trufa também não, tem que ser fresca. Tudo errado. Olha como o rico não necessariamente come bem.
Tá vendo? Tudo errado. Pode ter uma intoxicação. Fique atento, hein, Joana?
Pra marmita? Não, Joana perdeu.
Perdeu. Joana perdeu. Daniela Lima, outra apresentadora. Cuscuz paulista e pra rebater aquela fantaúva. Tava lá na bolsinha dela.
Cuscuz paulista bem feito, uma delícia. Fantaúva, sinto muito, né?
O nosso querido Benja, na marmita dele tinha mini coxinhas, bolo de carne e vários sachês de ketchup.
Trash, hein? É pro Benja? Pra ele tá bom.
E pra terminar, Mayara Bastianello, que é mais da, né, do. É tipo nós aqui, é do baixo
povão. Baixo clero.
Nossa, é do baixo vibe. Clero.
É. A Mayara, a gente viu na marmita dela um carbonara com ketchup.
Meu Deus. É. Não, Mayara, não.
Não?
Não. Aí, tá vendo? Falando em ketchup, você acha que pizza com ketchup pode ou não?
Pode. Depende da pizza. Se você estiver no Rio de Janeiro, qualquer coisa parecida com a pizzaria Guanabara, que é famosa lá, se colocar ketchup, torna a pizza comível. Porque aqui dá um lixo. Então é uma maneira de dar pra encarar. Agora, uma boa pizza, não.
Tá vendo? Aí vale, né? Eu, mesmo sendo carioca, sou obrigado a concordar com o JP.
Carioca de onde?
Eu sou da Zona Norte, da Tijuca.
Tijuca?
Come-se muito bem.
Terra de Aldir. É calma.
Terra de Aldir Blanc. Estamos recebendo ele, o cronista gastronômico JB Júlio Bernardo. Seja muito preparado para o que o Júlio vai falar, porque, rapaz, ele não tá poupando ninguém. Ninguém tá passando ileso pelas papas de Júlio Bernardo. E a gente já volta com essa entrevista, mas antes vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia. Nós trouxemos a pergunta: qual erro ortográfico um político já cometeu e que te marcou? Aquele que você lembra, você até ri, chora de rir, só de lembrar. Você responde pelo WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista.
É o maior crime que um político já fez contra a língua portuguesa. A Jussara Silva diz: eu lembro quando o Lula falou uma vez Menas.
Menas?
Aí ela falou que cada vez mais ela tem menos esperança no Brasil.
E você, Menihute?
A Rebeca Guedes, ela mandou: eu já cansei de ver a Dilma falar, a gente vamos. Melhor que isso, só se a gente for estocar vento.
E aí, Batista?
Joilton Bosco, o Bolsonaro falando uma vez, Nova Iorquinês. Né? Ele consegue falar errado em todos os idiomas. Como é que o Bolsonaro falaria Nova Iorquinês?
Ah, tamo aqui em Nova Iorquinês.
Okay. Mais um comentário aí, Menihute.
Olha só, o Lúcio Dantas, ele mandou: na época do escândalo do triplex, eu assisti as matérias só pra ver o Lula falando tripec.
Então é isso, se você lembra de algum crime contra a ortografia que algum político tenha cometido, manda pra gente no nosso WhatsApp, 011.
Lembra do Rogério Magro, que ele falou que o ministério dele era imexível?
Imexível. Isso eu lembro.
Imexível.
Criando não também. Existe imexível?
Não. Existe,
Menihute.
Imbrochável, imexível não existe. Então, se você lembra algum, manda pra gente 011 97221. Voltamos então com ele, JB, o crítico, o cronista gastronômico que conhece os melhores e piores restaurantes. Ô Júlio, você viu que a Luísa Sonza ela tá com um restaurante de comidas afro-comidas? Você viu isso?
Faliu isso?
Cara, faliu? O que eu tô sabendo...
Na Vila Madalena?
É, que é um restaurante com comida afro-brasileira, que mistura Brasil e África.
Quebrou.
Mentira,
é
menino.
Mesmo? É, rapaz.
Quanto tempo? Mas também dá pra, depois da papelada, né?
Mas ela não tem, assim, tantos seguidores, tantos fãs, eles não foram no restaurante?
Pois é, é difícil unir os cinturões, né? O público dela não é de comida. A sócia dela, a cozinheira,
sim,
a dona Carmen, numa pernambucana, é uma super cozinheira, gente boníssima. Eu não cheguei no restaurante, mas senti alguém famoso, e que era super famosa, e uma super cozinheira. Não deu certo.
Você conhece alguém que visitou o restaurante?
Conheço.
E a pessoa falou que essa comida era boa, ruim?
É, por isso que eu não fui. Você
acha que ela acabou abrindo esse restaurante meio que pra colocar por baixo dos panos as acusações de racismo que ela teve, por exemplo?
Eu não posso afirmar isso, mas pode ser, né?
Pode ser.
Sim, mas pode lavar dinheiro, lavar moral, né?
Lavar louça, né?
Lavar louça ninguém quer.
É. Eu passo.
Agora, o JB, eu tô olhando aqui, eu fiz um mapeamento assim, seu. Você tem cara de vegano. Vegano é chato ou não? O que você acha?
Acho que vegano é tendência. Cada vez mais forte no mercado, um caminho sem volta.
É mesmo?
Sim. Porém, existe um tipo de vegano muito chato, que celebra a ausência de ingrediente. Ah, no estrogonofe sem carne. Ah, daí não, né?
Não dá, né? Não dá. E falando em veganismo, né, que é uma coisa mais moderna, talvez, a nova modernidade da cozinha... Talvez seria essas comidas com mais proteína, com mais whey, pra galera mais fitness. O que você acha desse tipo de comida?
Eu acho que as coisas têm nome. Isso tem dado certo há bastante tempo. Tem que parar de chamar bife de proteína, ovo de proteína, pão de carbo, né? Então, do mesmo jeito que você tem comida afetiva, tantos temas, whey, protein, siga o caminho do dinheiro. Sempre tem alguém ganhando bastante dinheiro te fazendo de bobo.
Eu aproveitando, só pra você complementar rapidinho, você acha que com essa... com esse crescimento do povo usando essas canetas emagrecedoras, os restaurantes vão ter que repensar nos seus cardápios?
Tá todo mundo repensando já. Já tem menu mondiário, por incrível que pareça. As pessoas comem menos. Primeiro, uma geração que não bebe agora. Os mais jovens bebem muito pouco. Pré-mondiário. Agora elas não comem também. Mas todo mundo quer usar seu espaço, todo mundo quer compartilhar um espaço ali. Então tá cada vez mais difícil trabalhar. Então, mais tendência, realidade. Cardápios menores, é uma nova realidade.
E vem cá, o Rodrigo Hilbert. Você Você acha que ele cozinha bem ou ele só é bonito?
Ele é gato, né?
Ele é gato.
Ele é gato, ele casa bem.
Mas cozinha bem, JB? Quero saber se ele cozinha bem.
Eu nunca comi a comida dele. Pra televisão, funciona muito bem. Ele é muito bom no TV. Não só pelo rostinho bonito. E ninguém se mantém fazendo comida por tanto tempo sem saber nada. Alguma base ele tem, né? Mulher dele, não sei se. É o Fernanda Lima, Fernanda, né? Ele é casado com o Fernanda Lima, ainda um casal Colgate, né?
É, exatamente.
Comissário de margarina. A mulher dele foi fundadora do Mani, né? Ela foi sócia da Helena Rizzo. São do Rama. Não tem, você tem vontade de comer a comida dele? Não. Mas alguma coisa. Ele sabe, e bom de televisão ele é.
Muito bom.
Batista, por favor. Agora a gente tem aqui algumas frases e a gente quer saber se você aprova ou desaprova, meu caro JB, que é o Julinho cancelado no Instagram. Né? Já deu pra perceber que ele não tem papo na língua.
Deu pra perceber porque eu fui cancelado, né?
Aprova ou desaprova? Mini Ruth.
Música ao vivo no restaurante.
Puta que pariu, não. Eu sou a favor do couvé artístico ao contrário. Quanto que é pra você parar de tocar?
Tá certo. Muito bom. Televisão ligada no bar.
Jamais. As pessoas estão perdendo a arte de contemplar, de estar no lugar. TV no bar? Não. TV em casa.
Comida apresentada com gelo seco.
Nem no Play Center.
Queijo em cima da picanha.
É uma bela maneira de estragar os dois, né? Estraga o queijo, estraga a picanha.
Pão com mortadela no Mercadão.
Aquilo é ridículo, é absolutamente ridículo. Pra que 400 gramas de um embutido dentro do pão? Não. Não, você fode o pão ou fode o embutido? Não, pão com mortadela é uma delícia, mas não onde lá.
E o sanduíche de pernil do Estadão?
Horroroso! Horroroso, desequilibrado. Não, é pão murcho, muito recheio pra pouco pão.
Torre de chope.
Tem valor universitário. Você tem 18 anos, só tem dinheiro pra isso, tá valendo. Tipo, hoje de sushi.
10% do garçom. Aprova ou desaprova?
Eu acho que se você questiona não pagar o serviço, você pode comer na sua casa.
Oh, taxa de rolha?
Vale.
Vale. Cardápio de QR Code.
Puta, não. Odeio. Uma das piores heranças da pandemia.
Pimenta caseira.
Fundamental. Uau. Sim, é a primeira coisa que eu falo assim.
E pra fechar, aprova ou desaprova a fusão de cozinhas internacionais?
Cada caso é um caso.
Estamos aqui com ele, depois dessa interação do aprova ou não aprova, o JB. Nossa, JB, realmente estou impressionado com o fato de você não pestanejar na resposta. Acho isso fantástico. Acho que todo cronista gastronômico deveria ser assim, né?
Eu também.
Infelizmente não são, não, né?
Agora o mundo é colorido.
É, todo mundo
Oi,
feliz,
tudo
né?
bem, galera? Fala, galera. Eu tô aqui, achei uma portinha. Não.
Achei uma portinha.
Fecha a porta.
Então é isso. Olha, muito obrigado pela sua participação. JB, obrigado de verdade. E por favor, vamos agora dar o seu serviço. Quem quiser te encontrar, seja no YouTube, no Instagram, como é que faz?
Instagram, arroba Julinho Cancelado, YouTube, Boteco do JB.
Perfeito, então você pode ir lá, tá postando vídeo todo dia, toda semana, como é?
Não, o Instagram é mais atualizado.
Então a gente vai seguir lá, arroba Julinho Cancelado, YouTube, Boteco do JB. Muito obrigado, este foi o cronista gastronômico que conhece os melhores e os piores restaurantes do Brasil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, o JB. E a gente segue daqui do nosso programinha de meu Deus, trazendo a nossa IA. Sim, é hora da nossa IA, nossa ignorância artificial. É hora do Chato GPT.
Olha só que legal.
Muito bom. Tá ao vivo. Muito obrigado, JB. Estamos nos despedindo do JB. Obrigado, JB. Você foi muito incrível. Eu vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença. Vamos lá? Chat GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Mesmo nos dias sem motivação, lembre que até as entrelinhas descansam antes de voltar a brilhar.
Muito bom, agora vamos. O chat errou, porque é estrelinhas, não entrelinhas. É
KKKJ, chato... desculpa.
Chato GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Vai sem vontade mesmo. Você acha que nós fazemos o quê aqui todos os dias?
Pronto, essa foi a resposta do chat. Ok, tá bom, então vamos lá. Próxima pergunta.
Chat GPT. Como escolher uma carreira?
Escolha bem sua carreira. Trabalhar com o que ama faz a vida florescer mais bonita.
Que bonitinho. Chato GPT. Como escolher uma carreira?
Tarô. Vai no tarô que é a melhor. O tarô vai falar o que você tem que fazer. Né? Muito bom. Essa frescura, escolher. Ai, vou fazer um teste de aptidão. Dá tudo errado aqueles testes de aptidão.
Esse foi o Chato GPT. É.
Muito bom.
Escolha algo que dê dinheiro, pô, que hoje em dia, né? Bom, agora é hora de trazer informação com diversão. É hora do seu quadro favorito aqui no Sobremesa, o seu programa favorito. É hora de trazer aquele que a gente ama, o quadro que a gente adora.
É hora do Girinho de Notícias, vai!
Olha aí.
Muito
bom.
Muito bom.
Olha aí, rapaz. A primeira notícia, inclusive, tem a ver com a Patrícia Bravanel e o Silvio Santos.
Vai acabar o aviãozinho?
Não
vai.
Calma aí.
Vai acabar?
Seguinte. Participante erra a primeira pergunta do Show do Milhão sobre botão no elevador. Olha que loucura. Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa, vamos lá, Mini Ruth, o que significa? Letra A, saída secreta. Letra B, subsolo. Letra C, sem saída. E letra D, saída suspensa.
Deve ser uma saída secreta, tipo em Harry Potter.
SS, né? Pra mim no SBT, só Silvio Santos. Silvio Santos,
mesma coisa, pra mim é a mesma coisa. Você vai ouvir agora, então, a Patrícia Bravanel no Show do Milhão fazendo essa pergunta dificílima pra participante. E vamos ver o que a participante escolheu. Solta Meu o som Deus aí, por céu. Favor.
Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa saída secreta, número 1. Subsolo, número 2. Sem saída, número 3. Saída suspensa, número 4.
Número 4, saída suspensa.
Número 4, saída suspensa. Muito bem. Posso perguntar?
Pode.
Alternativa número 4. Está correta?
Perdeu. Errou!
Ela errou na primeira pergunta, não!
Sorte que valia quanto isso aí? Milão?
Milão?
Mil reais? Perdeu mil real.
Ai, nossa, já teria errado também, rapaz.
É, mas o que eu gostei é que ela foi seca, ela não titubeou.
É verdade, ela não teve dúvida.
Ela falou, o que ela respondeu mesmo?
Saída suspensa.
Saída suspensa. Ela falou, né?
Ai, coitada dessa participante que perdeu a oportunidade de ganhar o valor em dinheiro. Você sabia que no SBT paga em dinheiro, né?
Paga em dinheiro. É verdade.
Em dinheiro, nota física, que me faz lembrar da próxima notícia, por favor, Batista.
Ó, o Banco Central, que o Pix subiu muito. Hoje em dia todo mundo faz Pix.
É, todo mundo tem, é fácil, né?
Então, o Banco Central confirmou o fim do dinheiro em papel.
Ué?
As cédulas vão acabar.
É aquela. Mas vai acabar agora, amanhã? Como é que vai ser isso?
Acho que gradativo. Vão recolher aos poucos, né? As cédulas da época do real, né, de 1994, elas vão ser retiradas de circulação em todo o país.
Por mim, pode acabar. Aquela de 200 eu nunca nem vi.
Eu também nunca vi. Eu vou começar então a juntar. Vai virar coisa de museu, né?
Ó, tem que pensar assim. Só da turma do funk aí, do Rian, do Pose lá, que prenderam esses dias, só deles já recolheram mais de 300 mil em espécie. Então esses aí já
manda pro Banco Central.
Já vai pro Banco Central.
Já vai, facinho.
Vai ficar ruim pra quem falsifica, hein, rapaz?
É verdade, olha aí.
Isso é bom.
Mas já tem uma solução.
É.
Não é que tá ajudando agora?
Será que, como é que vão fazer as maracutaias de pagamentos em dinheiro? A malinha.
Lá de Brasília?
A malinha, a famosa. Malinha. Não vai ter mais dinheiro na cueca?
Vai ter.
Como é que vai fazer,
pessoal,
agora?
Pessoal, vocês estão prejudicando toda uma estrutura, uma infraestrutura que existe desde 1950, que é lá de Brasília. Vocês estão vindo agora com essa nova lei aí de tirar a cédula do Brasil, deixar só no Pix e no cartão. Vocês estão prejudicando os políticos. Agora vocês estão mexendo com gente séria.
com gente que merece, que precisa de dinheiro físico. Não tem como, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco vai ter uma casa de papel.
Oh, lembra do Gedel, que só dele acharam 51 milhões em dinheiro?
Lembra aquelas malas, coisa linda? Lembra? Que um apartamento cheio de mala. Não vai ter mais como, né?
Vai ter que
pena.
Olha
aí. Pode ser que alguns senadores e deputados queiram ir contra essa decisão.
Vão votar contra.
Vão votar contra, né?
Certeza.
Vamos lá, vamos abaixo, Banco Central. Deixa as cédulas em paz. Próxima notícia, já que a gente tá falando de Brasil. E a gente está falando de dinheiro. Vocês sabiam que a Polícia Federal, na verdade, a Receita Federal, ela apreendeu 22 toneladas de camisas de futebol falsificadas? Vocês ficaram vendo isso, menino Gutierrez?
Nossa, sério?
Você viu isso?
Ah, época de Copa, né?
Só de camisa. Eu fui na 25 esses dias, né? 25, pra quem não sabe, é uma rua muito famosa em São Paulo.
Já tem lá a camisa do Vai Brasa?
Tem tudo. Tem tudo, gente. Tem tudo.
Tem camiseta já com 6 estrelas.
Quanto tá a Vai Brasa na 25, você sabe?
Ai, eu vi vários valores de 40, de 50, 60.
Cara, e ó, só pra trazer mais informações sobre essa notícia, a apreensão aconteceu no Porto de Santos, em São Paulo, e inclui aproximadamente 120 mil camisetas da seleção.
Caramba.
E também de clubes brasileiros, hein?
É mesmo? Será que fizeram? Eu quero saber se os falsificadores fizeram que nem a Panini, não colocaram camisa do Ney falsificada.
Não, quem não vende.
É,
tem que ter camisa do Ney.
Porque a Panini não colocou no álbum. Será que tem camisa da Vai Brasa com o menino Ney ou não?
É, isso que a gente quer saber.
Como será que chamou essa operação? Operação VAR?
Operação VAR, bom nome, hein?
Como é
não
que,
tem.
Como é que será que
foi? É porque como não foi feito pela Receita Federal, uma apreensão, né? Eu não sei se a polícia... Mas boa ideia, podia ter um nome. Podia ter um nome. Polícia é camiseta suja. Roupa é. Máquina de lavar.
É, operação lava-roupa suja.
Lava-roupa suja. É. Bom. Agora traga aí a próxima notícia, que é de fofoca, Mirimuti.
É, de fofoca, e tá lá no site da TMC, viu? TMC.com.br, entra lá pra conferir a notícia inteira. Em uma carta, a dona Deolane, que está presa, né? Ela acabou escrevendo uma carta aí, negando a relação com o PCC. Inclusive, na carta, ela diz que está sendo perseguida e censurada.
E como que ela falou na carta?
Pois é, o texto divulgado ontem aí, né, foi ditado à mão, ou seja, ela escreveu à mão, né? E ela diz o seguinte: mais uma vez, a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião.
Eu tenho um ódio quando ela usa esse tema.
Mãe, odeio.
Formadora de opinião que não presta, né? Só se é isso,
né? Você não vê no rolê. Eu chego no rolê falando, a mãe tá on.
Não, eu acho chato.
Esse é a mãe. E o jeito que ela fala, assim,
aquela mãe,
jeito meio molenga. Você é
mãe,
né?
De presidiário.
Na perseguida e censurar, ela pode dar a mão pro monarque, né, cara?
Deixa eu perguntar. Aquele povo que fala que é. Ela é tem fã.
Cara, eu não sei.
Será que ela paga pro cara ir lá falar que é fã? Porque eu não acredito que uma pessoa pode ser. Sim. Não, mas a ponto de ir igual aquela outra vez na frente do presídio pra ficar lá com faixa, com camiseta.
Ela tem, né?
Ela tem.
Muitos fãs também, inclusive, vieram do ex-marido dela, o MC Kevin, né? Que era um cantor muito famoso no funk. Então, às vezes migraram, né, os fãs.
É mesmo?
Que loucura.
Que loucura. A mãe tá presa.
A mãe tá enjaulada.
A mãe segura a mãe, segura. Agora tá presa. Agora...
Eu gostei do MC Rian.
O Camille, as pessoas ficam com medo de mim, Camille. Não sai uma lágrima. Que raiva que dá. Ô, Camille, não vou tentar imitar. Ô, Camille, as pessoas sentem medo de mim na rua, Camille. As pessoas mudam de lado na rua, Camille. Aqui é parola. Vamos lá, próxima notícia. Mas, ó, eu gostaria de pedir um momentinho aqui pra gente. Se vocês me permitem, queria fazer o momento Tecla SAP. Sabe o que é Tecla SAP, Minute?
Não sei.
Tecla SAP, quando você coloca ali pra você entender, quando vem a explicação.
Que aparece escrito embaixo.
Traduzir?
É, parece o Tecla SAP.
Uma legenda.
Uma legenda, que é o seguinte. Vocês dois aqui lembram que a gente noticiou aqui no Sobremesa. Lembra do esqueminha lá do INSS que prejudicou muita gente?
Lembra? Do roubo dos velhos.
Do careca do INSS.
Sim,
exatamente. Era um esquema que roubava dinheiro.
Sindicato.
Dos velhinhos pensionistas do INSS. Você, velhote, velhinho,
aí,
que
Batista,
tem a sua aposentadoria e que veio faltando dinheiro. Você falou, ué, o que que tá acontecendo? Te roubaram. É isso mesmo. Roubo do dinheiro dos velhinhos. Mas vejam só como a mídia brasileira está noticiando.
Como?
Por exemplo, o jornal O Globo disse assim, ó, na capa. PF e CGU realizam nova fase de operação que investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Mas não foi só o Globo do Rio de Janeiro, não. Tem mais, ó, a Folha de São Paulo. PF mira dirigentes de associações em nova fase de operação sobre descontos ilegais no INSS. Tem também no site do governo, o gov.br, que é o site do governo, também chama de descontos indevidos. Resumindo, estão chamando roubo de descontos ilegais e descontos indevidos. Vê se pode. Se na, hoje em dia, se você sair com o celular na rua, tome cuidado, que pode passar alguém e fazer um desconto indevido de você.
É um desconto tecnológico.
É um desconto tecnológico. Tome muito cuidado. Ó, se você for fazer BO sobre um roubo, você tem que falar que foi um desconto indevido, tá? Aí eu tava na rua, aí veio um rapaz e fez um desconto indevido na minha carteira. Tem que usar agora essa nomenclatura, já que os grandes portais de comunicação desse país estão usando este linguajar.
É o consórcio.
É o consórcio. Não, é o consórcio. Amigos jornalistas, pra quê? Pra que chamar de desconto se a gente pode falar que foi roubo? É roubo do INSS.
Ai,
que coisa
ai, ai.
Feia, hein?
Você já olhou o seu, Batista?
Eu não olhei, não. É, é só olhei de uma senhora lá de Guarulhos. É. Deixa eu falar um negócio aqui, meu irmão.
Vai, vai, vai,
Malafaia. Vocês viram que o Malafaia, o Silas, o pastor, ele foi convidado pra participar do filme Dark Horse do Bolsonaro. Tá lá no site da TMZ, vai lá. Só que ele não aceitou.
É?
É, era pra fazer ele mesmo, porque ele que celebrou o casamento do Bolsonaro com a Michelle em 2013, né? Aí falaram, ô Silas, você não quer fazer de novo lá, ó, encenar pra nós o casamento no filme? Aí ele falou que não. Sei lá, porque...
Pô, Silas, vem participar do meu filme,
meu irmão.
Ele não concordou com o dízimo, quer dizer, com o cachê. Cachê tava muito baixo.
Ora, hoje, se a gente não tomar uma nota de repúdio, bicho, porra, meu, vou falar a verdade, se não tomar uma nota de repúdio hoje do governo ou da Folha do Globo, a gente toma do Malafaia. Meu irmão, vamos lá, próxima notícia, meu irmão.
Parou tudo, galera, parou.
O que foi?
Cuca, solta a vinheta.
Não. Olha aí.
Agora o mundo para.
Errou.
Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para porque a Kelly Ki revela parte que não gosta em seu corpo.
Ela ainda, né, falou o seguinte: essa parte está descolando. Porcaria! Quanto mais sequinha estou, mais fica assim. Parece a pelanca de um galo. Disse ela sobre o pescoço.
Essa é a notícia. Kelly que revela a parte que não gosta em seu corpo. Tá bom, né? Bom, agora que o mundo parou, a gente segue com notícias bem menos importantes e bem menos pelancudas do que essa. Vai, Batista!
Eu vou fazer essa aqui, ó, do taxista que foi preso.
Ih, rapaz, como assim?
O taxista, ele... É o taxista no Rio de Janeiro. Ele tentou cobrar R$3.400 de turistas em Copacabana por uma corrida.
Nossa!
Caramba. O valor correto seria 40 cruzeiro, 40 real, né? E aí, os turistas, a hora que eles perceberam o golpe, eles acionaram a polícia.
Pô, pelo amor de Deus. O pessoal do Rio, hein?
R$3.400. Pô, mas acho que nem de táxi aéreo fica esse preço.
Nem helicóptero, se duvidar, o cara alugava.
Tem bandeira 1 e bandeira 171 nesse caso aí, tá vendo? Meu, se não que ficar loucura. Esperto, os caras cobram caipirinha outro dia, lembra? R$2.000 uma caipirinha.
Aconteceu aqui no litoral de São Paulo, uma moça, uma turista, que foi pagar um espetinho, o cara quis cobrar também R$1.000 no espetinho.
É, mas no Réveillon é isso mesmo.
É, no Réveillon.
É. E carne de paca, certeza.
Amigos, vamos então dar uma olhadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi o crime que um político cometeu contra a língua portuguesa? Você envia pra gente no nosso WhatsApp, por favor, Marcelo Batista.
A Giovana Moura, ela disse que já viu tanto Sarney falando problema, que eu até pensei que era a forma correta e eu tava errada, tá vendo só?
A Mônica Silva, ela mandou: eu sou de Taubaté e uma vez o Maluf falou Taubaeté. Já é confuso, ele coloca mais uma letra e não dá, né?
Taubaeté foi ótimo. E o Aguinaldo Batalha falou: uma vez o Collor falou beneficente, rapaz.
Ai, que dó.
Meu Deus do céu, tava. E aí ele disse aqui: só ele tava ciente que ia confiscar as poupanças.
Mas aqui no Rio tem muita gente que fala beneficente, né?
Beneficente.
Vai, muito comum. Vai, Mini Ruth.
Ó, a Marcela Monte, ela mandou: eu lembro do Dória mandando um pessoal ir pra casa comer mortandela.
Ui, que dor. Nossa
senhora. Nossa, mas... essa deu azia, hein?
Ellen Barbosa tava assistindo uma entrevista e a Janja soltou um "somos atoras".
Ai, não.
Atoras.
Mentira.
É.
Atoras?
Atoras.
Nossa, essa doeu muito.
Quem faz filme é ator. Atora.
É, quem faz filme é à toa. Isso que é.
Eu quero ser atora.
Amigos e amigas, o nosso programinha de Meu Deus chega ao fim, mas amanhã estamos de volta com mais sobremesa, mais Mini Ruth, mais Marcelo Batista, tchau, e mais Lucas Salles. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Tchau.
Sobremesa, sobremesa, é sobre...
sobremesa, sobremesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque dois passageiros de um coletivo se juntaram para perseguir um ladrão